Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Com vocês nessa live, que está sendo super difícil para mim, vou confessar para vocês, é a minha primeira live do mundo e não é fácil, gente, não é fácil. Estou muito acostumada com o microfone, tenho uma facilidade para falar no microfone, na rádio, mas quando você está assim com o celular na frente e nesse ritmo é muito mais difícil. E eu estou esperando a nossa psicóloga convidada do dia, Aline, entrar aqui para participar conosco. Aline, eu quero te explicar que o que está acusando, eu mandei um convite via Facebook, né? Se alguém puder ajudar aqui nos comentários, que eu não sei bem certo como é que a Aline faz para acessar esse convite e participar junto com a gente. Mas eu acredito que nas configurações do Facebook deve ter alguma coisa aí que você precisa desbloquear esse acesso à câmera via Facebook, né? Porque aqui acusa que você está sem câmera. Então eu não consigo fazer o convite para você. Então, enquanto eu aguardo a Aline, eu quero ler aqui para vocês alguns dados sobre casos de feminicídio, né, em 12 estados durante a pandemia. Os números de violência contra a mulher caíram em apenas 3 estados do Brasil. Na primeira atualização de um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado. Intitulado Violência Doméstica durante a Pandemia da Covid-19, o documento foi divulgado no dia 1º deste mês e tem como referência dados coletados nos órgãos de segurança dos estados brasileiros. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. Nos meses de março e abril, números de feminicídios subiram de 117 para 143. Segundo o relatório, o estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, onde o aumento foi de 300%. Na região, o total de casos passou de 1 para 4 ao longo do bimestre. Também tiveram destaque negativo o Maranhão, com variação de 6 para 16 vítimas, 166,7% de aumento. O Mato Grosso, que iniciou o bimestre com 6 vítimas e o encerrou com 15, 150% de aumento. E os números caíram em apenas 3 estados, que são Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No restante dos estados brasileiros, todos os números de feminicídio cresceram durante a pandemia. Em comunicado à imprensa, a entidade novamente torna público registros que confirmam queda na abertura de boletins de ocorrência, evidenciando que, ao mesmo tempo que as mulheres estão mais vulneráveis durante a crise sanitária, também elas têm mais dificuldades para formalizar queixas contra os agressores e, portanto, para se protegerem. Os fatores que explicam essa situação são a convivência mais próxima dos agressores, que, no novo contexto, podem mais facilmente impedi-las de se dirigir a uma delegacia ou a outros locais que prestam socorro a vítimas, como centros de referência especializados, ou inclusive de acessar canais alternativos de denúncia, como telefone ou aplicativos. Por essa razão, especialistas consideram que a estatística se distancia da realidade vivenciada pela população feminina quando o assunto é violência doméstica, que em condições normais já é marcada pela subnotificação. É o que diz a diretora executiva da organização, Samira Bueno, cuja avaliação assenta-se no fato de que o quadro de violência contra meninas e mulheres no Brasil já é grave, tendo somente piorado durante a pandemia. Entre os fatores adicionais que as vítimas precisam transpor, ela cita a queda de renda e o desemprego, que podem atrapalhar a mulher na hora em que cogita sair de casa para fugir do agressor. Tais circunstâncias podem refletir a redução de casos de lesão corporal dolosa, quando a intenção de cometer agressão, que foi de 25,5%, nível semelhante ao de países como Itália e Estados Unidos, em que as vítimas também enfrentam obstáculos para se deslocar a postos policiais. Os estados que tiveram queda mais significativa foram Maranhão, Rio de Janeiro, Pará e Amapá. E o fórum destaca que, mesmo em São Paulo, que implementou o boletim de ocorrência eletrônico para facilitar a oficialização de queixa contra os agressores, houve queda de 21,8%. Essa matéria foi publicada anterior, agora outros estados também já aderiram ao boletim eletrônico online, né? Então, hoje a mulher já pode fazer denúncias via online de casos de agressão. E um indicativo que mostra que as mulheres continuam sofrendo agressões, embora não procurem com tanta frequência as delegacias, é uma informação trazida pela primeira compilação do relatório, publicada no fim de abril, e que revelava, entre outros pontos, que os chamados atendidos pela Polícia Militar no estado de São Paulo aumentaram 44,9% em março deste ano, em contraste com 2019. No relatório mais atual, ainda, o aumento de denúncias feitas por telefone, que na comparação entre os meses de março de 2019 e 2020 foi de 17,9%. Em abril deste ano, a quarentena já havia sido decretada em todos os estados brasileiros. E foi exatamente quando a procura pelo serviço cresceu 37,6%. Em São Paulo, as comunicações pelo 190, canal de atendimento da Polícia Militar, saltaram de 6.775 para 9.817. Vejam, gente, o número já é alto, né? E conseguiu ainda superar muito durante esse período. Em São Paulo, né, o mesmo padrão de alta ocorreu entre março e abril de 2019 e de 2020, no Acre, que totalizava inicialmente 752 ligações e depois somava 920. No Rio de Janeiro, as chamadas passaram de 15.386 ligações por mês para 15.920 ligações. E também vamos desmembrar dados referentes ao homicídio de mulheres, né? Se a gente está falando sobre isso. A gente pode informar que houve um aumento no número de vítimas em metade dos 8 estados que encaminharam seus respectivos resultados, pois nem todos os estados encaminharam esses resultados. Esses estados foram o Amapá, onde os homicídios com mulheres, né, homicídios de mulheres, feminicídios no caso, cresceram 100% no Amapá. No Acre, o feminicídio cresceu 75%, no Ceará 64,9% e no Rio Grande do Norte 8,3%. O grupo em que se viu uma redução no índice é composto por São Paulo, que reduziu em 10%, o Pará 7,7% e o Espírito Santo, que diminuiu 6,7%. Os registros de ocorrência relacionados à violência sexual, que levam em conta os crimes de estupro e estupro de vulnerável, tiveram redução média de 28,2%, o que, pondera, mais uma vez pode estar relacionado à dificuldade das vítimas em registrar as ocorrências, né? Visto que essas vítimas, elas estão com o agressor o tempo todo. Então é muito difícil para elas, em algumas vezes, registrar a ocorrência. Algumas delegacias de cidades menores também tiveram o problema de ficar fechadas nesse período. E isso também dificultou muitas denúncias, né? Os registros de ocorrência relacionados à violência sexual, que levam em conta os crimes de estupro e estupro de vulnerável, tiveram redução média de 28,2%. E sobre as medidas protetivas de urgência, né, a gente vai fornecer as informações que abrangem 4 estados, né? O Acre fica no topo da lista, com 31,2%, seguido do Rio de Janeiro, com 28,7% e do Pará, com 8,2%. As medidas protetivas foram consolidadas como um direito das vítimas a partir da Lei Maria da Penha, Lei número 11.340, em vigor desde 2006, e podem ser concedidas por um juiz, mesmo porque não tenha sido instaurado inquérito policial ou processo civil. E como denunciar? Com a pandemia, as mulheres vítimas de violência acabam tendo sua rede de apoio comprometida em virtude das medidas de quarentena. Além de ter de conviver com o agressor, muitas delas também não sabem para onde correr quando decidem romper esse ciclo de violência. que geralmente abrange aumento da tensão entre a vítima e o agressor, a consumação da violência e demonstrações de arrependimento e perdão por parte do agressor. A violência, conforme elucida o Instituto Maria da Penha, não necessariamente é física, podendo ser também de natureza psicológica, moral, patrimonial e sexual. Para facilitar o acesso das vítimas a locais as quais podem ocorrer, a gente vai depois liberar para vocês um guia na página da Rádio Love com todas as possibilidades por estado brasileiro de como você pode fazer uma denúncia de violência doméstica. Então você acessa ali, curte pra gente a página da Rádio Love, o programa que todo mundo ama, e você vai ter essas informações de primeira mão. Eu acho que é muito importante, né, a gente saber como fazer essas denúncias, né? E eu quero falar então para vocês um pouco sobre essa questão de denúncia, né? Para a gente conter a propagação da Covid, a melhor forma de conter a propagação da Covid-19, a permanência em casa, potencializou muitos fatores que contribuem para o aumento da violência com as mulheres. Então a gente vai falar agora um pouco sobre os principais serviços e como acessá-los. Se você sofreu algum tipo de violência doméstica durante a pandemia anterior a isso, e você está com essa vontade, necessidade de denunciar, é muito importante, você pode procurar amigos que te ajudem. Acho que a gente hoje tem um esclarecimento maior sobre esse assunto, né? E muitas pessoas estão disponíveis para ajudarem nesse momento, mas a gente tem aí vários canais que vão auxiliar as mulheres nesse momento. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é responsável por receber e analisar violações de direitos humanos de todo o Brasil. O órgão também recebe as denúncias de violência contra a mulher. Então, discando gratuitamente para os telefones 180 ou 100, a denunciante também pode receber orientações sobre seus direitos e quais são os serviços mais próximos que ela vai poder acessar em caso de violência. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias. E a Ouvidoria Nacional também pode ser acionada por mensagem eletrônica enviada para ligue180@mdh.gov.br. Então, esses são alguns dos canais, né? Também existe um aplicativo muito interessante que eu quero passar para vocês, que é o aplicativo Proteja Brasil. Ele foi produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, atual Ministério dos Direitos Humanos. O aplicativo para smartphones e tablets continua disponível para sistemas Android e iOS. Ele é gratuito e ele permite ao usuário fazer denúncias direto pelo aplicativo, localizar órgãos de proteção nas principais capitais e se informar sobre seus direitos e diferentes tipos de violações. O aplicativo também recebe denúncias de locais sem acessibilidade, de crimes na internet e de violências relacionadas a outras populações em situação vulnerável. As denúncias são encaminhadas diretamente para o Serviço de Atendimento do Governo Federal. Então você vai lá no teu celular, computador, você vai pesquisar o aplicativo Proteja Brasil. Você acessando esse aplicativo é uma forma também, é uma das formas de você fazer essa denúncia da violência doméstica. E centros de referência especializados, né, que são espaços públicos que prestam acolhimento. Muitas mulheres às vezes desconhecem esses espaços, embora eles ainda aqui no Brasil acontecem mais, eles vão estar mais presentes em capitais, cidades maiores, né, o que é uma pena, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a política pública para que esses espaços proliferem e que as mulheres tenham uma proteção maior, né. Eu, como venho de uma cidade do interior, eu percebo um número de agressões muito grande no meio rural e uma dificuldade muito grande ainda dessas mulheres camponesas fazerem essas denúncias. Então, eu solicito para que nós, mulheres, homens também, que querem colaborar com essa causa, façam, né, essa pressão para que existam em todas as cidades, independente do tamanho, esses centros de referência especializados. E também que os centros de psicologia locais se mobilizem nesse sentido para dar esse apoio. A própria polícia, que nem sempre é um acesso muito fácil, a gente já ouviu vários relatos de mulheres que tiveram alguma dificuldade de procurar diretamente a polícia, mas que também é um caminho que a gente pode fazer. Os centros de referência especializados são espaços públicos que prestam acolhimento, atendimento psicológico e social e orientação jurídica às mulheres em situações de violência. O atendimento não depende de encaminhamento de outro serviço, bastando a pessoa comparecer para ser atendida para saber o endereço e o telefone deste serviço em uma determinada região. Basta você ligar, grátis e confidencialmente, você não precisa passar seu nome, você vai ligar no 180. Então, você vai ligar no 180, eles vão te passar quais são os centros de referência mais próximos de você que você pode contar com ajuda. Às vezes você não está na cidade, né? E a tua cidade não tem um centro de referência, mas com certeza eles vão te dar um suporte, mesmo que seja online ou via telefone, e vão conseguir te encaminhar e esclarecer quais são os melhores caminhos para a mulher que sofreu agressão, né, tomar nessas horas que acredito que é um momento de muita dificuldade. Além dos centros de referência especializados, do 180 e do aplicativo Proteja Brasil, que a gente acabou de citar, ainda existem as Casas Abrigos, que é um projeto muito legal, né? As Casas Abrigos são locais destinados a abrigar, temporariamente e com segurança, mulheres em situações de violência doméstica e familiar, sobre o risco de morte iminente, bem como seus filhos, crianças e adolescentes. A idade máxima é variável conforme a casa. O acesso ao serviço depende de encaminhamento por parte de outro serviço da rede de atendimento à mulher em situação de violência, como as delegacias especializadas de atendimento à mulher, a defensoria pública, centros de referência especializados, que a gente citou anteriormente, né, e os centros de referência de assistência social, CRAS, CREAS, né, dependendo de cada cidade. Em alguns casos, o encaminhamento também pode ser feito por juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher e promotorias especializadas. Eu acho as Casas Abrigas um projeto muito fantástico e eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui falando com vocês, que a gente está num ano eleitoral. Muitas cidades não têm uma Casa Abrigo. E eu acho que é o momento da gente pedir para esses candidatos e pedir para para esses possíveis futuros prefeitos e vereadores que tragam essa realidade à tona. Uma casa-abrigo não precisa só ser mantida pela prefeitura, ela pode ter parcerias, né, parceria com as mulheres e mães que se revezem e cuidem dessas crianças nesse momento, porque eu acho que, visto os índices e aumentos hoje da violência doméstica, a gente precisa se unir e se proteger. E as casas-abrigos são uma das formas fantásticas, porque elas abrigam também os filhos. E eu acredito que muitas mulheres, né, no meio de toda essa confusão e violência, elas acabam ficando com o homem ou aceitando um tipo de agressão para proteger os filhos, porque não tem para onde levar os filhos. Então a casa-abrigo ela surge com essa proposta que é muito bacana de também acolher o filho, né? Que eu acho que é muito importante, a gente fala tanto da maternidade com essa coisa romantizada que a mídia passa, né? E a maternidade tem muitas dificuldades, né? A mulher mãe, ela é vista muito diferente na sociedade do que a mulher que não tem filhos. E é terrível isso, uma coisa que a gente tem que mudar, são passos de formiguinha, mas é sempre válido, né, comentar. Eu que se der tempo ainda nesse programa, eu quero falar sobre o amor romântico também e peço para que as pessoas que estejam me ouvindo aqui debatam também, mandem suas perguntas. Eu vejo que tem bastante gente acessando, entrando, saindo. E eu falo para vocês, mandem aí as suas sugestões, né? A gente repassa aqui. A Aline não conseguiu entrar. Aline, se você quiser mandar alguma coisa para a gente, né? Manda, né? Quiser mandar um áudio, não sei se eu consigo colocar aqui, mas manda o áudio para a gente. E a gente faz esse contato. Eu vou pedir agora, né, para uma pessoa que está me auxiliando aqui, que eu tenho uma pessoa me ajudando, um garçom aqui que está me servindo bebidas durante o programa. Eu sou muito chique, né? Contratei aí uma pessoa. Estou ganhando horrores, sabe, fazendo isso aqui. Para que ele entre em contato com você, Aline, e vai passar o celular dele, você pega e manda um recadinho ali, manda para mim um áudio, que no terceiro bloco do programa a gente já vai entrar e passar. E vou falar para vocês que a gente tem agora um intervalo, tá? Porque o programa está sendo transmitido ao vivo na Rádio Cultura de Curitiba, M930, a mais livre de todas. A Isa está aí nos vendo. Eu quero, antes de chamar o intervalo, mandar um beijão para Manuela Beth, que faz aniversário hoje. Manuela, um beijo muito especial para você. Eu te admiro muito como menina, mulher que você está se tornando. A Manuela é filha da Isabela, da Isabel, né, Kinelli, que é a nossa chefe aqui da rádio. É uma menina muito fantástica, com certeza um grande projeto de mulher aí pro futuro, né? Já é uma mulher fantástica e eu admiro muito a sua postura e muito as suas ideias. Quero que você continue assim, tenha uma vida maravilhosa, Manu. Um grande beijo, feliz aniversário, você merece ser muito feliz, eu te admiro muito. Muito obrigada por existir nesse mundo tão difícil. E daqui a pouco eu vou continuar falando para vocês sobre como recorrer em caso de violência doméstica. Então continue ligados com a gente vai com um intervalo e daqui a pouquinho volta.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.